Deputado estadual Wilton Coelho, do PSOL, Rádio 98 FM de Campo Formoso. O senhor mantendo a sua posição junto ao partido de disputar mais uma vez a eleição para a escolha de presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.
Isso, Marconi. Nós fizemos isso por dois motivos. Primeiro, porque a Bahia precisa de uma Assembleia Legislativa que seja atuante. Nós temos problemas gravíssimos do ponto de vista da segurança pública, da educação, da saúde, da moradia, do ponto de vista do meio ambiente. São situações que essa casa precisaria estar num debate profundo, contínuo e com decorrências concretas, estar respondendo. Então, a nossa candidatura vem nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é uma candidatura que passou a demonstrar como a possibilidade de reeleição do deputado Adolfo Menezes é um problema legal. O STF já tem uma decisão nacional que já falou alto em 21 estados. Nós acreditamos que isso não vai ser diferente na Bahia, portanto, já judicializamos agora à tarde, logo após a nossa defesa, nós entramos com ação judicial no Tribunal de Justiça da Bahia e vamos entrar também no STF em relação à ilegalidade da candidatura de Adolfo Menezes, portanto, da possibilidade dele vir a ser presidente.
Essa interpretação que o senhor faz com o seu mandato é mediante a posição do STF ou a questão aqui da aprovação da reeleição através da PEC, que voltou, inclusive, com essa notoriedade na reeleição de Adolfo Menezes?
As coisas são articuladas, né? Existe uma decisão, uma mudança que foi feita, um retrocesso. E eu digo retrocesso porque em 2017 a Assembleia Legislativa tomou um posicionamento contra a reeleição que foi defendido pelo próprio Adolfo Menezes, ele foi o proponente da emenda constitucional e se buscou fazer uma alteração para tornar isso ambíguo. No entanto, do ponto de vista legal, o que existe, que tem força realmente, é a decisão do Supremo. Então, nós não temos dúvida de que ela vai vigorar. O próprio Adolfo Menezes falava, deu várias declarações falando da insegurança jurídica, toda a sua base admitindo isso como um problema. E eu não acredito que a Bahia vá ficar numa situação, no limbo, em relação ao que aconteceu no Brasil todo. 21 estados tiveram uma situação em que vigorou a posição do STF através de ações da PJR. Eu não acredito que vá ser diferente na interpretação do Supremo em relação à ação direta de inconstitucionalidade que o PSOL vai entrar.
Aqui é uma situação interna sobre a eleição da mesa diretora, mas a posição do partido junto ao governo do Estado, como tem andado, como tem marchado?
Bom, nossa posição é de autonomia em relação ao governo. A gente busca desenvolver um diálogo em relação a essas diversas questões. Reconhecemos que existem alguns elementos que o governo dá sinais que são positivos, como a construção de novas escolas, mas mesmo nesse aspecto, ainda é bastante suficiente, já que você tem uma rede de mais de 1.000 unidades e hoje as novas escolas não chegam a 100 de unidades. Então, problemas estruturais, por exemplo, na educação existe, mas, sobretudo, um desrespeito aos servidores, às servidoras. Agora nós estamos com um problema porque o governo simplesmente não sentou nem para dizer se vai haver reajuste para o funcionalismo público estadual. Nós entendemos que isso é uma situação inaceitável. Os números da violência, a nossa juventude negra periférica hoje passando por um verdadeiro genocídio. Não tem mudança na política de segurança pública. Do ponto de vista da saúde também, a privatização da saúde, o problema ambiental também é gravíssimo. Então, situações como essa fazem com que o pessoal tenha uma posição incisiva de não abrir mão de forma nenhuma da sua autonomia, de dizer o que deve ser dito, ao mesmo tempo de fazer o diálogo com o governo que, de alguma forma, precisa responder a essas questões.
Deputado Wilton Coelho, do PSOL, além de falarmos aqui sobre a questão partidária da eleição, gostaria de saber do senhor sobre essa discussão em torno da Coelva para renovar a concessão. A Via Bahia, que é uma rodovia que foi privatizada, foi feita uma concessão. Como essa discussão tem sido feita pelo senhor, pelo partido, com relação a essas duas situações?
As duas situações têm uma similaridade. são empresas privadas que estabelecem contratos extremamente longevos, né? Contratos de décadas, e que no final das contas fazem a população passar por sacrifícios horrorosos. Nós temos, por exemplo, em relação à questão da Via Bahia, uma malha rodoviária completamente sucateada, né? Um flagrante caso de quebra de contrato, sem uma posição efetiva dos governos, no caso do governo estadual e do governo federal também. Isso precisa mudar, porque isso a população está pagando em vidas, né? Na sua dignidade realmente. A questão da malha ferroviária, ela é muito importante, e nós defendemos, por exemplo, a retomada, como aconteceu em outros estados, do Departamento de Estradas e Rodagens, o DERBA. Para nós, o DERBA deveria ser reconstituído, porque realizava um trabalho constante, né? Não deixava que os problemas na nossa malha rodoviária eles se avolumassem para ter lucro em cima disso. Muito pelo contrário, era uma malha ferroviária que estava sendo cuidada. Então nós precisamos de uma retomada e fortalecimento do DERBA, ao nosso ver, por um lado. E do ponto de vista da COEL, é um segundo absurdo. A possibilidade de nós captarmos energia solar hoje nas casas das pessoas, especialmente, né, em centros urbanos, mas também em áreas rurais que sejam individualizadas, é muito grande. Mas não existe uma política para isso, porque a ideia é chantagear a população e oferir lucro a partir dessa situação. Então são duas concessões que, ao nosso ver, tem que acabar.
Deputado Bobô, região de Senhor do Bonfim, Piemonte Norte do Itapicuru, avaliação do resultado desta eleição.
Um resultado que já se esperava, até pelo trabalho do nosso candidato à presidência, mais uma vez na mesa diretora da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, até pelo seu trabalho ao longo desses últimos anos, com muita transparência, com muita seriedade, com muita honradez. É um deputado que tem e exerceu a presidência com muita seriedade e, acima de tudo, de muito compromisso com a Bahia. Então, já se esperava, obviamente, essa votação, uma votação realmente muito importante, ou seja, 61 votos e 62 presentes, ou seja, apenas um candidato que concorreu à presidência também votou em si próprio. Então, hoje foi um dia realmente consagrador para Adolfo, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.
Sobre essa interpretação do STF, que ainda pode ocorrer uma situação adversa. Sim. A sua interpretação sobre essa situação?
Nós vamos aguardar os procedimentos, né? É uma questão legal, a questão da legalidade. Uns pensam que não é constitucional, outros pensam que é constitucional. Nós vamos aguardar, então, se vai haver, obviamente, e eu creio que sim, me parece que a PSOL já entrou com a representação, e nós vamos ver agora a posição do STF com relação a essa presidência. O que eu acho que é importante a gente deixar registrado é o trabalho conduzido com seriedade. Essa casa é uma casa muito séria, e óbvio que a gente precisa de presidentes que façam essa condução. E o Adolfo tem feito isso com muita propriedade e com muita transparência.
Agora, em 2025, o senhor abriu um leque de prioridades para ações regionais para Senhor do Bonfim, Campo Formoso, a exemplo do aeroporto, presídio e outras ações para a geração de emprego e renda.
É uma preocupação muito grande nossa de discutir de forma regional os investimentos na Bahia. Eu acho que tenho tido o apoio do Adolfo com relação a isso também, ao Júnior Nascimento também, porque é muito importante a gente ver e trabalhar no sentido da gente fazer com que todos os municípios que compõem determinados territórios, eles possam se desenvolver, gerando oportunidade, gerando emprego, especialmente emprego para nosso povo. Então, esse é algo que nós estamos tratando muito, com muita força, com muita energia no território do Piemonte Norte do Itapicuru. São investimentos robustos do governo do estado, regional, e para nós é muito importante, que não vai só desenvolver e levar benefício para uma cidade única, ele vai beneficiar todas aquelas cidades, as 9 cidades que compõem o território do Piemonte Norte do Itapicuru. E eu acho que quanto mais forças, né, quanto mais deputados ligados e debatendo esse tema, e trabalhando junto é melhor para todos nós.
O senhor destacou a importância do consórcio,
sim,
na atividade dessas obras.
Excelente o trabalho do consórcio do Piamonte Norte de Itapicuru. A gente fica muito feliz de ter um consórcio funcionando bem na Bahia, são vários outros, mas esse em especial se destaca, né? E isso é muito importante, que a gente sabe, o trabalho de um consórcio mais barato para o Estado, mas também muito mais rápido as obras chegam às cidades. Então, para nós, é muito importante a gente continuar efetivamente apoiando os consórcios, tem suas máquinas, tem suas estruturas, tem seus técnicos e claro, gerando oportunidade também, gerando desenvolvimento às nossas cidades da Bahia.
Projetos que avançaram no apoio a pessoas com necessidades especiais do espectro autista. Como é que o senhor tem visto este avanço aqui na casa?
Uma bandeira que eu defendo com muito entusiasmo, tenho alguns projetos de lei já aprovados, beneficiando sobretudo crianças e pessoas com espectro autista. A casa, ela entendeu o seu trabalho e a sua importância e sobretudo alguns deputados abraçaram essas causas, de síndrome de Down também. Portanto, é muito importante a gente ter vários deputados entendendo que esse é um momento diferente que nós estamos vivenciando e parte desses baianos precisam do nosso apoio, precisam de políticas públicas, seus familiares, pais, mães, tios, enfim, todos eles também precisam ser assistidos. Então não é só a criança que tem o autismo, mas também seus pais precisam desse acompanhamento. Então essa casa está focada também nesse tema, nesse tipo de política, e eu especialmente tenho muito prazer de ser um dos deputados que puxou essa bandeira e já aprovou alguns projetos de lei muito importantes para que a gente possa estar não resolvendo esses problemas todos, mas amenizando um pouco o sofrimento de quem tem o autismo e dos seus familiares também.
Deputado Rosenberg Pinto, do PT, como é que o senhor avalia essa eleição de Adolfo, juntamente com Ivana Bastos, o senhor que estava prestes também a ser vice na chapa de Adolfo? Essa situação que acabou tendo um outro norte.
Olha, na realidade, havia já um consenso em torno do nome de Adolfo para a sua recondução, que é que a Assembleia fez isso. E havia também uma discussão do ponto de vista da proporcionalidade do PT assumir a vice, e o meu nome foi escalado para isso. Mas como o governador havia feito um compromisso com o PSD em função de uma possível vacância do cargo de presidente, quem deveria também assumir seria o PSD. Eu mesmo fui um dos que trabalhou para já fazer essa composição direta. O PT entendeu, abriu mão temporariamente dessa vaga para colocar já a deputada Ivana Bastos, que foi a indicação do PSD. E com isso eu acho que a gente construiu a unidade aqui da casa. Eu fiquei muito feliz em poder ter contribuído com isso. Ajustei para que também a gente não tivesse aqui nenhum tipo de indisposição na base do governo. O deputado Hilton colocou o seu nome como de praxe, mas não conseguiu efetivamente apoio dos parlamentares. E Adolfo é reconduzido de uma forma que nos orgulha muito, porque, como disse o governador, é uma pessoa respeitosa, plural e que é de palavra. Então, eu acho que isso, pessoas que têm deputados aqui, que têm disputa com ele em algumas cidades, mas no caso da condução da Assembleia, todos foram no sentido de garantir a sua recondução. Ou seja, aqui na casa, respeitadas as divergências locais, mas aqui todos respeitam e entendem a capacidade de Adolfo de dirigir a Casa Legislativa da Bahia.
O senhor fica como líder do PT na casa, líder da bancada de situação. Como é que fica o senhor agora?
Olha, eu sou um projeto do governo, então o governo é quem vai discutir comigo para que a gente possa estar trabalhando que posição. Eu hoje aqui atuei como líder do governo, mas é natural, isso tem que ter a validação do governador, porque é o governador que indica o seu líder.
Sobre a posição do PSOL, através do deputado Hilton Coelho, que informou, que judicializou uma ação para que a eleição seja anulada.
Olha, ele ainda não judicializou, ele deve fazer, isso é um direito dele.
Nos informou agora há pouco, em entrevista concedida à 93FM.
Ele não pode fazer isso porque ele não tem materialidade ainda, porque nós estamos no processo eleitoral, ele não tem nem documento suficiente para dizer que Adolfo foi eleito e a documentação ainda não está preparada. Ou seja, Adolfo foi eleito, mas a documentação para dar substância a qualquer tipo de ação ainda não está. Não tem ainda publicação no Diário Oficial da Casa Legislativa, da mesa diretora da Casa. É legítimo, ele tem o direito de judicializar. Nós vamos trabalhar para contrapor a sua posição. E é por isso que nós fizemos uma construção grandiosa, porque todos sabem, é natural, que há uma fragilidade jurídica e nessa fragilidade o governo tem que estar bem calçado para evitar qualquer tipo de situação adversa.
Deputado Roberto Carlos, o senhor que representa a região norte da Bahia, o Piemonte Norte do Itapicuru, essa eleição de Adolfo Menezes, como é que o senhor analisa, depois de tanta interpretação, mas ele teve um entendimento das bancadas de situação e oposição?
Olha, Adolfo é um deputado brilhante, é um presidente que honra a sua palavra, abriu muito esse parlamento, faz uma administração aberta, democrática e transparente. E nós, deputados, temos a honra de lidar mais um mandato. A eleição ocorreu muito tranquila, a eleição de unanimidade de um presidente que tem um respaldo tanto do governo do estado como os deputados de oposição. Isso é muito bom para a casa. Eu acho que ele vai permanecer no cargo e vai tirar o seu mandato de 2 anos para que a Assembleia Legislativa se fortaleça cada vez mais e contribua para o desenvolvimento da Bahia. Porque na gestão de Adolfo Menezes, nós votamos muitos projetos aqui, oriundos de deputados e também do governo do estado, contribuindo para a escola que chegou até Campo Formoso, o asfalto que chegou até Campo Formoso, porque nós votamos os projetos aqui, não só o projeto físico, mas também o projeto que o governador pediu aos deputados que votassem empréstimos para melhorar as estradas, melhorar a infraestrutura do município, fazer escolas, levar água para o povo. É esse o papel também do deputado, e Adolfo Menezes, como presidente da Assembleia, agilizou os projetos, não dormiu na pauta e, graças a Deus, nós estamos vendo aí o desenvolvimento da Bahia, graças à gestão do nosso presidente Adolfo Menezes e contribuição dos deputados, assim como eu.
Como é que está a sua representatividade com os municípios do Piemonte Norte do Itapicuru, os quais o senhor foi votado com relação às emendas, envio de equipamentos, de ambulância, de ônibus, já que também houve recentemente uma seca, mas veio a chuva atingindo principalmente os municípios de Andorinha e Jaguarari.
Olha, os caras me perguntam, deputado Roberto Carlos, como é que você tem tanta força para andar tanto nos municípios, para levar obra e levar desenvolvimento? Eu digo sempre, o prefeito que gosta de trabalhar, ele não pode ficar preso ao seu município a semana toda. Tem que vir à Assembleia Legislativa. Nós temos levado muitas obras para Itiúba, através do prefeito Zé do Raio, temos levado para Filadélfia, mesmo não tendo um prefeito, mas tem o ex-prefeito Barbosinha levando um colégio de tempo integral que custa 30 milhões de reais para o município de Filadélfia, e outras obras para a região, Cansanção, Uauá, Alicanudos, Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Sobradinho, Centro-Sé, Abaré, enfim, nós temos levado porque nós temos um governador que é sensível, que sabe da necessidade de do homem do interior, e nós aqui na Assembleia, através das nossas emendas, levando para os municípios para melhorar a infraestrutura, melhorar a água, melhorar as estradas, enfim, levando mais saúde com equipamentos, né, para os hospitais, levando ambulâncias, buscando realmente retribuir a confiança que o povo me deu nas eleições passadas.
Com relação aos efeitos da seca, o que é que o senhor tem procurado levar através da SDR investimentos para a região do Piemonte Norte?
Olha, eu tenho dito sempre, o prefeito que tem projetos, ele consegue levar muitas obras. Nós, nesses municípios que eu represento, nós levamos melhoria nas estradas, das estradas vicinais, carro-pipas liberamos para amenizar a seca e o sofrimento da população, ajuda da Defesa Civil aqui do Governo do Estado em projetos, né? O combate à fome também liberou muita cesta básica. Enfim, nós temos feito o nosso trabalho no momento que o prefeito nos procura. Nós somos como o Ministério Público, temos que ser provocado para poder levar o desenvolvimento para o município.